Euronet Plus. Ora, neste visto de Bruxelas, vamos ver como é que a variante Delta do novo coronavírus está a ameaçar ou não as férias de verão um pouco por toda a Europa. Vamos ainda falar de dinheiro, muitos milhões de euros que fazem parte dos planos de recuperação e resiliência e que foram aprovados formalmente esta semana pelos ministros das Finanças da União Europeia. Ainda temos tempo para a inteligência artificial e de que forma é que está a mudar o mundo do trabalho. Por esta altura, muitos europeus estão já a fazer a mala para ir de férias, mas há muitos países do outro extremo da Europa que temem a chegada da quarta vaga da pandemia por causa da variante Delta do novo coronavírus. Outra preocupação dos 27 são os jovens. A maioria ainda não está vacinada, daí os apelos para que tentem ao máximo cumprir as regras de segurança sanitária. Perante todo este cenário, este é mais um verão muito incerto, Pedro Queiro.
E se por cá a variante Delta do novo coronavírus é responsável pela esmagadora maioria dos casos de Covid, no resto da Europa só agora se começa a falar de uma quarta vaga e a temer pelos planos de verão dos outros Estados-membros. Os outros 26 países da União vão-se preparando para o embate, é o caso da Polónia, no outro extremo da Europa, onde uma equipa de gestão de crise do governo se reuniu para avaliar a situação da pandemia e garantir que as infraestruturas de emergência necessárias estejam prontas para lidar com uma nova onda de infecções. No final da reunião, o ministro da Saúde, Adam Niedzielski, disse prever que esta quarta vaga chegue à Polónia lá para o outono.
Já traçámos uma imagem do futuro próximo quanto à pandemia e a maioria dessas previsões parece apontar para que, em setembro, outubro ou novembro, estejamos a lidar com uma nova aceleração das infecções.
De resto, já a temer os efeitos desta quarta vaga, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, voltou a pedir aos cidadãos que se vacinem.
Posso garantir-vos que temos vacinas suficientes para que todos possam ser vacinados a qualquer momento. E precisamos de estar preparados, porque a situação é clara sobre os não vacinados. Basta ver os dados que vêm dos Estados Unidos, onde o epidemiologista-chefe, o Dr. Fauci, diz que 99,2% das pessoas que morrem nos Estados Unidos hoje são pessoas não vacinadas.
Osób, które umierają dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, to osoby, które są niezaszczepione.
O Centro Europeu de Controlo de Doenças calcula que 62,2% dos adultos polacos já receberam pelo menos uma dose da vacina na Polónia, mas a Varsóvia não vai hesitar em pressionar os não vacinados. O primeiro-ministro deu a entender que uma decisão seria tomada no final deste mês sobre a imposição de restrições mais rígidas às pessoas que se recusem a ser vacinadas. Nesta altura, os jovens, que geralmente ainda não foram vacinados, são grande preocupação por parte dos 27, é o caso da vizinha Espanha. Embora sejam um dos países mais avançados em termos de vacinação, há um aumento acentuado de novas infecções. Cerca de 63% dos espanhóis receberam a primeira injeção, mas são os jovens, uma faixa etária ainda por vacinar, os mais infectados nesta altura. A causa deste aumento de infecções, dizem os especialistas, é o aumento do contacto social, com multidões, festas, passeios escolares ou grandes reuniões, um fenómeno que levou Carolina Darias, a ministra espanhola da Saúde, a dirigir-se a eles diretamente.
Quero dirigir-me especialmente aos jovens.
Gostaria de me dirigir aos jovens em particular. Estamos cientes do seu comprometimento, mas pedimos que continuem a ajudar. Em primeiro lugar, comportando-se de forma a impedir a transmissão do vírus, mas também que se sujeitem aos rastreios. Os conselheiros do governo têm-se queixado da dificuldade de testar jovens. Sabemos que eles estão a sofrer as consequências desta pandemia há um ano e meio, mas ainda não estão vacinados. A interação dos jovens está a multiplicar-se e não tem nada a ver com outras faixas etárias. Estamos a pedir-lhes responsabilidade.
De resto, precisamente por causa da rápida disseminação da variante Delta em Espanha, a vizinha França tem vindo a aconselhar os franceses a evitarem, se possível, viagens de férias, quer para a Espanha, quer para Portugal, e a partir deste fim de semana exige mesmo um teste feito com menos de 24 horas.
Todas as regras e as incertezas deste segundo verão ainda em pandemia. Mudemos agora de assunto. Na passada terça-feira, os ministros das Finanças aprovaram os primeiros 12 planos de recuperação e resiliência, entre os quais o de Portugal. Isto quer dizer que nas próximas semanas vai chegar ao nosso país a primeira parte da bazuca, cerca de 2,1 mil milhões de euros. É 13% das verbas a que tem direito e que têm de ser executadas até 2026. É dinheiro para impulsionar a economia e recuperar das consequências da pandemia da Covid-19. Em direto está agora Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Bernardo.
Ora, o ministro das Finanças, João Leão, disse que o dinheiro chega no momento certo às economias europeias. A bazuca é essencial para a Europa começar a recuperar depois desta crise provocada pela pandemia?
É claro que é, porque, de facto, esta pandemia tem levado a uma crise económica e social gravíssima. Agora, o que não, de facto não vem no momento certo é que a pandemia está a voltar a crescer, não é? Em outros países, Portugal já sofreu isso, a quarta vaga, agora é a Polónia e outros países do centro da Europa, e isso também tem influência no nosso país, porque são menos turistas que vêm para cá, não é? Ora bem, de um mal ou menos, eu acho que a resposta europeia à pandemia europeia, quando falo da União Europeia, foi bastante corajosa e foi muito diferente da resposta à pandemia, da resposta à crise económica de 2007 e depois à crise das dívidas soberanas, e portanto temos a esperança que isto vá atenuar a crise económica e social, mas temos que nos preparar porque a nossa crise económica e social é, de facto, muito profunda.
Ora, no final do mês, espera-se então que sejam aprovados os mais planos nacionais. A Comissão Europeia quer mais tempo para avaliar o PRR da Hungria. Ora, há um outro assunto que envolve o país que é liderado por Viktor Orbán e também a Polónia, as leis anti-LGBT. A Comissão abriu 3 procedimentos de infração, 2 contra a Hungria, 1 contra a Polónia. Aliás, Ursula von der Leyen disse por várias vezes que a lei húngara era uma vergonha. Mas, Francisco, há aqui uma outra decisão importante que foi conhecida ontem mesmo. Sim, Tribunal de Justiça da União Europeia considerou que o regime disciplinar para os juízes na Polónia violam a legislação da União Europeia. Ora, no dia anterior foi a vez do Supremo Tribunal Polaco dizer que as medidas aplicadas pelo Tribunal Europeu violam a Constituição Polaca. Ora, Francisco, esta é mais uma polémica que envolve a Polónia e como é que este braço de ferro pode acabar? Com a saída da Polónia da União Europeia? Há quem já fale nisso ou ainda
seria
não?
Seria muito grave, mas eu penso que podemos chegar a esse ponto, da Polónia e da Hungria, não é? Porque esses países querem, por exemplo, que interferir no sistema judicial, nomeando os juízes que não gostam, com o pretexto, que eu julgo que é um pretexto, que já passou há muito tempo, que esses juízes são do tempo do comunismo. Ora bem, o tempo do comunismo acabou há muitos anos, não é? Em 1980, o comunismo soviético implodiu e, portanto, dos satélites de Cuba, Hungria e a Polónia, também isso acabou. O facto é que isso dá jeito aos governos, tanto de Varsóvia como de Budapeste, para terem uma justiça que lhes é dócil, que faz o que eles querem. E o que tinha acontecido, por exemplo, na Polónia é que o governo tinha saneado uma série de vários juízes do Supremo Tribunal e posto lá uns que ele gosta, do seu gosto. Portanto, esses juízes agora no Supremo Tribunal da Polónia estão a dizer que as leis da União Europeia não se aplicam, e coisa que é muito... que é um sintoma grave, que eu não vi ainda por cá muito discutido, mas mais tarde ou mais cedo cá será também tratado. Não em relação a Portugal, que não tem esse problema, mas em relação ao problema polaco e também ao húngaro. Na Polónia, o Supremo Tribunal defende que o direito europeu não prevalece sobre o direito nacional. E as sentenças dos tribunais europeus, o Tribunal de Justiça, por exemplo, não prevalecem sobre as decisões e as sentenças dos tribunais nacionais. Ora, isto é ir contra um princípio que vem desde há muitos anos, desde há décadas, de que o direito europeu e as decisões dos tribunais europeus prevalecem sobre as decisões e o direito nacional dos Estados-membros.
É mais um braço de ferro, Francisco, que vamos continuar a acompanhar, um braço de ferro entre a Comissão Europeia e também a Polónia e a Hungria. Ora, antes de irmos embora, um alerta ainda do economista Daniel Susskind. Ele é professor da Universidade de Oxford, com o recurso à automação, aos robôs. Haverá, diz este professor de Oxford, que haverá menos trabalho e salários mais baixos. O inquérito do Eurobarómetro sobre as atitudes perante o impacto da digitalização e da automação das atividades do dia-a-dia dá conta que 75% dos europeus consideram que a digitalização tem um impacto positivo na economia, mas, em sentido contrário, 74% considera que a digitalização vai substituir mais postos de trabalho do que criar novas oportunidades. Entrevistado por Sandra Afonso, este professor da Universidade de Oxford defende que a pandemia aumentou a ameaça da automação, mas afasta um cenário apocalíptico com desemprego massivo.
Este não é um debate para o futuro porque já o estamos a viver. Já existem máquinas a substituir muitos trabalhadores, a produzir mais e melhor e a desbravar novos caminhos. Descansem os pessimistas. O economista britânico Daniel Susskind afasta um cenário apocalíptico em que as máquinas ficam com todos os empregos, mas alerta para as consequências inevitáveis a médio e longo prazo: mais desemprego e piores salários.
Não estou preocupado com o desaparecimento de determinadas profissões, mas que o trabalho muda ao ponto de deixar de ser acessível a uma parte dos trabalhadores e não haver procura suficiente para manter todos empregados e bem pagos.
A pandemia veio agravar a ameaça da automação, diz o professor de Oxford. Destacou as vantagens das máquinas que não adoecem. Daniel Susskind mostra-se preocupado com o alívio dos apoios ao emprego, porque as empresas voltam a ter acesso aos incentivos à automação, que acabam por promover o oposto, a redução de pessoal, ainda que controlada.
Não vai disparar o desemprego, mas há um incentivo causado pela pandemia à automação do trabalho feito pelas pessoas. Porque as máquinas não vão apanhar um vírus, não vão ficar doentes, não vão faltar ao trabalho. Neste momento, esses apoios estão condicionados na sequência das medidas governamentais que visam manter os postos de trabalho. À medida que essas medidas forem sendo levantadas, como é inevitável que aconteça, esse incentivo à automação será libertado. Quais serão as consequências? Não sei, há muita incerteza, mas devemos estar muito atentos nos próximos anos ao desafio da automação.
Quem se quer preparar para este desafio tem de fazer uma escolha: ou é a alternativa às máquinas, ou quem as garante. Querer imitar um robô não é a melhor aposta.
Ou são o tipo de pessoas que querem competir com os sistemas e máquinas que fazem o que eles não conseguem, ou são as pessoas que desenham, constroem e montam esses sistemas e máquinas. O desafio para muitos, e em particular instituições de ensino, é que não estão a preparar as pessoas para nenhuma destas alternativas. Pelo contrário, estão a prepará-las para atividades de rotina que as máquinas já fazem. Penso que é a abordagem errada.
Este investigador defende ainda que esta pandemia pode e deve ser uma lição para os desafios que vamos enfrentar com a automação durante o século XXI.
Ora, no plano de recuperação e resiliência estão destinados 650 milhões de euros para a capacitação digital e para a transição digital. Ficamos por aqui. O Visto de Bruxelas regressa em setembro, depois das férias de verão.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.